Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estuda incluir acesso à internet como direito constitucional.
Lei dá estabilidade a quem tiver guarda de recém-nascidos órfãos.
Deputados defendem fortalecimento da produção de álcool etanol.
Presidente da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, está preocupado com o retrocesso do setor. De acordo com o deputado, nos últimos 3 anos, 48 usinas foram fechadas e outras 12 estão em recuperação judicial.
Milhares de empregos foram cortados. Nós queremos uma política urgente para retomar o etanol. Nós retomarmos a ampliação da produção do etanol. Nós conseguimos aqui na Câmara que nós pudéssemos desonerar de PIS/COFINS a cana. Foi um bom passo, mas ainda precisamos de uma melhoria tributária. Hoje, por incrível que pareça, o etanol paga até mais tributos do que o petróleo e o diesel e a gasolina.
Arnaldo Jardim também cobrou linhas de incentivo à produção, melhoria dos canaviais e a utilização da biomassa para a geração de energia. Na opinião do deputado, fortalecer a produção de etanol no Brasil significa criar empregos e alcançar a independência da importação de gasolina.
A substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, como o etanol, é uma medida necessária para a preservação ambiental. Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, defende que a produção do etanol seja feita não só por grandes, mas também por pequenas destilarias.
A produção em pequena escala, no entendimento de Jesus Rodrigues, seria positiva para o meio ambiente e para a geração de emprego e renda, principalmente para a agricultura familiar.
O que eu venho defendendo é que nós possamos também produzir o etanol em pequena escala, em pequenos equipamentos, feitos pela agricultura familiar. Inclusive, devo dizer que essa ideia de produzir etanol ainda após a crise de 1973, a primeira crise do petróleo, deu origem a um projeto que previa a construção de 1 milhão de micro destilarias, cada uma delas produzindo 200 litros por dia. Essa era a ideia inicial da geração de energia, da geração de etanol, da produção de etanol em pequenas escalas. A produção de etanol em micro destilarias conseguiria agregar uma quantidade muito grande de pequenos agricultores e na agricultura familiar se encontra a maior parte dos nossos pobres.
Desenvolvimento regional.
Na opinião de Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, as emendas parlamentares são importantes porque reforçam o caixa de pequenos municípios que não dispõem de recursos para investir na melhoria da qualidade de vida da população.
Que são municípios praticamente de pouca arrecadação e que já tem a sua receita totalmente comprometida, com custeio, com pagamento de pessoal. Então, esses recursos das emendas parlamentares ajudam muito para que obras nos mais diversos setores possam acontecer e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Paulo Feijó acrescentou ainda que cerca de 70% de suas emendas parlamentares apresentadas ao Orçamento da União deste ano foram destinadas para a área de saúde.
Marçal Filho, do PMDB, também concorda com a relevância das emendas parlamentares. O deputado informou que destinou parte de suas emendas para a compra de máquinas e implementos agrícolas para atender várias cidades de Mato Grosso do Sul.
O parlamentar destacou alguns municípios que já foram beneficiados com a iniciativa.
Em Nova Andradina, por exemplo, o assentamento Teijin, a mais de 60 quilômetros da cidade de Nova Andradina, foi atendido com a patrulha mecanizada, e assim atendendo mais de 1.000 famílias. Já na cidade de Rio Brilhante, tivemos os assentamentos Triângulo e Bom Sucesso sendo atendidos também com patrulha mecanizada, com tratores e implementos agrícolas. Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Laguna Carapã, Jateí, Vicentina, também foram municípios atendidos com esse tipo de ação. Máquinas que vão garantir ações importantes de melhoria das estradas vicinais.
Marcel Filho ressaltou que os equipamentos são imprescindíveis para melhorar a produtividade da agricultura familiar e para o escoamento da produção. Ele explicou que a ação é voltada em especial para os pequenos agricultores assentados que não têm condições de comprar nenhum tipo de equipamento agrícola.
Municípios com baixa arrecadação têm possibilidades de crescimento restritas. E no entendimento de Roberto Brito, do PP, as emendas parlamentares têm papel fundamental para promover o crescimento dessas cidades, como é o caso de Jequié, na Bahia.
O deputado ressaltou que já destinou recursos para setores estruturantes do município.
Nós já levamos mais de 22 milhões de reais para o município. Então, isso sem considerar a Minha Casa Minha Vida, agora que recentemente nós levamos 63 milhões de reais para são 1.071 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Mas nós temos levado muitas emendas para a área de saúde, a área de infraestrutura urbana. Temos trabalhado muito com esse problema de estradas vicinais.
Roberto Brito informou que já pediu a liberação de recursos para atender reivindicações na área de saúde, especialmente para a instalação de um centro de imagem, onde poderão ser feitos vários tipos de exames e procedimentos, beneficiando não só o município de Jequié, mas também as cidades vizinhas.
Ciência e tecnologia.
A Câmara está analisando proposta de emenda à Constituição que inclui entre os direitos e garantias individuais dos brasileiros o acesso à internet em alta velocidade.
Acompanhe mais informações sobre o tema na reportagem de Carla Alessandra.
O relator da proposta na comissão especial, deputada Mauri Teixeira, do PT da Bahia, alterou o texto original para garantir a neutralidade da rede, que é a garantia de que todas as informações que trafegam na rede serão tratadas da mesma maneira. Para o deputado, a neutralidade é fundamental para democratizar o acesso à internet.
É você a garantir o acesso real. A rede mundial hoje é um dos mais importantes instrumentos de acesso ao conhecimento, acesso ao entretenimento, acesso ao consumo.
A alteração proposta na comissão especial deixa a PEC em sintonia com o Marco Civil da Internet, já aprovado pela Câmara, e que determina a neutralidade da rede, ou seja, nenhuma empresa poderá criar barreiras para algum tipo de conteúdo com qualquer tipo de interesse financeiro. O deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, explicou que com a neutralidade os provedores não podem interferir no acesso a determinados sites.
Sem que os provedores possam manejar a largura da banda. Quando gostam de um site, das opiniões desse site, a banda é mais larga e a comunicação é mais rápida. Quando não gostam, reduzem a banda, consequentemente, a velocidade e o volume de acessos.
A proposta de emenda à Constituição, que inclui o acesso à internet entre os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, ainda deve ser aprovada na Comissão Especial e depois no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Transportes.
O trecho do arco metropolitano que liga o Porto de Itaguaí até o acesso à BR-040 em Duque de Caxias foi inaugurado no início do mês.
Além de desafogar o trânsito na Avenida Brasil e na Via Dutra, Felipe Borniero, do PSD, acredita que a nova rodovia, com 70 quilômetros de extensão, vai contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da Baixada Fluminense.
Políticas públicas de infraestrutura, elas são sempre muito bem-vindas, principalmente quando essas ações, elas visam melhorar o trânsito e o desenvolvimento daquelas regiões. Eu estou muito otimista de ver que hoje isso é uma realidade. E o nosso foco nesse momento, acima de tudo, é debater de como esses municípios vão aproveitar essa oportunidade para o seu desenvolvimento, para atrair empresas para a região. Atraindo empresas para a região, a gente vai acima de tudo, e gerar empregos. Eu acho que é isso que a população carioca está precisando.
O projeto completo do Arco Metropolitano prevê a ligação de Itaguaí até o Complexo Petroquímico de Itaboraí, num total de 145 quilômetros. Felipe Burnier espera que as prefeituras das cidades por onde passa a rodovia se organizem para implementar ações e medidas que estimulem a economia local.
Ao completar 15 anos, a Rádio Câmara quer ampliar parcerias com outras emissoras. Mais de 2 mil rádios já utilizam as reportagens e entrevistas produzidas. A Rádio Câmara oferece a transmissão ao vivo das sessões do plenário, programas culturais e cidadania, radionovelas educativas e jornalismo imparcial e premiado. E o que é melhor, todo o conteúdo está à disposição gratuitamente. As rádios sem cobertura no Congresso Nacional podem transmitir e informar sobre o que acontece na Câmara dos Deputados. Para ser um parceiro, você só precisa preencher um cadastro simples via internet em www.radio.câmara.leg.br.
Economia. Autor do projeto de lei de revisão do Simples Nacional, Pedro Eugênio, do PT pernambucano, defende a inclusão de profissionais liberais na repactuação de dívidas federais. O parlamentar explica os principais pontos da proposta.
O Simples Nacional, ele foi criado em 2006 e, periodicamente, vem sofrendo aperfeiçoamentos. E essa lei de minha autoria, ela simplifica mais ainda os procedimentos que dizem respeito às micro e pequenas empresas, torna ainda mais fácil, defende os interesses da micro e pequena empresa nesse sentido, permite que todas as atividades econômicas participem do Simples, inclusive os profissionais liberais, as atividades ligadas ao setor de serviços, exclui da substituição tributária, que é uma praga que os governos estaduais implementaram e que prejudica muito a micro e pequena empresa na cobrança do ICMS, vem cobrando em duplicidade ICMS em cima da micro e pequena empresa.
Segundo Pedro Eugênio, a lei do Simples Nacional deve beneficiar cerca de 8 milhões de empresários em todo o país.
A Câmara aprovou o projeto que modifica o REFIS, Programa de Renegociação de Dívidas dos Contribuintes com a União. Edmar Arruda, do PSC do Paraná, explicou que a iniciativa vai permitir que pessoas físicas e jurídicas negociem o parcelamento dos débitos.
Para o deputado, com as novas regras, as empresas poderão saldar as dívidas, garantindo a arrecadação de mais recursos que poderão ser investidos em melhorias e benefícios para a população. Edmar Arruda rebateu as críticas de que o REFIS poderia privilegiar sonegadores.
E, na verdade, não é isso, porque o sonegador ele não declarou imposto. O REFIS é para aquelas empresas e pessoas que declararam o imposto da sua atividade e por uma circunstância não conseguiram pagar. E nós precisamos ter uma arrecadação desses impostos que estão em atraso, até porque o Tesouro precisa desse recurso em benefício da própria população. Então nós acreditamos que com o REFIS nós vamos estar favorecendo as empresas que poderão parcelar seus débitos, mas também favorecendo a todos os cidadãos, porque vai aumentar a arrecadação e com isso investir na retribuição que nós temos com os serviços públicos, que é tão necessário, principalmente na área da saúde hoje, tão necessário investimento de recursos da União.
Justiça. A Câmara aprovou o projeto que estabelece normas gerais para as parcerias do poder público com organizações não governamentais, criando um novo marco regulatório para as ONGs.
Na avaliação de Afonso Florence, do PT da Bahia, o texto representa um avanço significativo para garantir que políticas públicas continuem sendo desenvolvidas para beneficiar a população, especialmente a menos favorecida.
Tem havido muita judicialização, tem havido uma certa pressão contra as ONGs, mas rigorosamente elas prestam serviço muito útil para a população, são os instrumentos de organização da sociedade civil e elas contribuem com a execução de políticas públicas muito importantes, principalmente aquelas que chegam para os mais pobres. Quais são os avanços, fundamentalmente? Nós, primeiramente, teremos uma legislação, superaremos esse patamar atual de convênios precários e passaremos a ter termos de colaboração e termos de fomento.
Para Afonso Florence, o marco regulatório das ONGs vai consolidar as formas de transferência de recursos para a execução de políticas públicas nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição de autoria de Roberto Dorner, do PSD de Mato Grosso, que prevê a unificação dos preços das taxas e tarifas cobradas pelos cartórios em todo o país. O parlamentar explicou os motivos que o levaram a apresentar a PEC.
A gente anda nesse Brasil, a gente vê, por exemplo, um preço de um reconhecimento de firma aqui em Brasília é R$ 2,60. São Paulo é R$ 5,20. Mato Grosso, R$ 4,50. Então é um preço desproporcional para a população. Isso aí é o que eu estou falando, reconhecimento e firma, sem falar em procuração, casamentos, muitos outros assuntos aí que a gente vê que de um lado é um preço, do lado é outro, não tem uma tabela fixa, é feita por eles, eles fazem e cobrem o que querem.
Além da unificação das tarifas dos cartórios, a proposta também prevê a fixação do horário de funcionamento dos cartórios em todo o país. Roberto Dorner explica que os diferentes horários de funcionamento dos cartórios prejudicam aqueles que precisam de serviços envolvendo estados diferentes.
Decreto presidencial instituiu a Política Nacional da Participação Social, que obriga órgãos públicos a fazerem consultas populares antes de decidirem sobre grandes temas.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a iniciativa do governo federal consolida e fortalece a democracia brasileira.
Todos concordamos que está entre as maiores conquistas do Brasil a própria democracia. E o princípio básico é a participação da sociedade diretamente junto aos poderes instituídos. O parlamento brasileiro sempre compreendeu isto. Por isso é tão importante que a presidenta Dilma tenha instituído a Política Nacional de Participação Social, que reconhece, estabelece padrões de atividade, organiza a atividade do poder público, junto aos conselhos que representam setores da sociedade que opinam permanentemente no Brasil sobre como devem ser instituídas as políticas públicas, favorecendo e valorizando a sociedade civil com a sua autonomia e a sua força no país.
Maria do Rosário acrescentou que atualmente quase todos os municípios brasileiros possuem conselhos, como o da saúde, da educação, da criança, das pessoas com deficiência e da cidade. Na visão da deputada, esses conselhos estimulam a participação democrática dos cidadãos nas políticas públicas.
Foi sancionada a lei complementar que garante a estabilidade provisória no emprego para quem obtiver a guarda de criança recém-nascida que ficou órfã de mãe.
A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a nova lei.
O titular da guarda terá direito à mesma estabilidade garantida às mães, que é de 5 meses após o nascimento do bebê. A regra vale, inclusive, se a guarda ficar com o pai ou outro familiar da criança. A lei foi proposta em 1999 pela então deputada Nair Lobo. O deputado Jaime Martins, do PSD Mineiro e relator do texto na Câmara, lembra que o projeto original também pediu uma licença igual à licença gestante para o detentor da guarda. Jaime Martins afirma que isso foi retirado por uma questão jurídica.
Nossa. Sabemos que também é importante aprovar a licença gestante para aquele que detiver a guarda do filho quando a sua genitora trabalhadora vier a falecer. Entretanto, terá que ser disciplinada por um outro projeto de lei, porque a sua tramitação é disciplinada por lei ordinária.
A lei complementar que garante estabilidade provisória no emprego para quem obtiver a guarda de criança recém-nascida que ficou órfã de mãe já está em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Votação. Ao fazer um balanço positivo das votações no primeiro semestre de 2014, Simão Cecim, do PP Fluminense, destacou a aprovação de mais de 80 propostas no plenário da Câmara. Para o deputado, o período foi produtivo com a deliberação de temas relevantes para a nação.
Eu acho que foi altamente positivo. Foram dias intensos de muito trabalho, com apreciação, discussão e votação de matérias relevantes para o país. Eu destacaria entre elas a que destinou parte dos royalties do petróleo para educação e saúde, bem como a sessão que aprovou o projeto do Plano Nacional de Educação, destinando 10% do PIB à educação e destina a meta de desempenho. A aprovação do voto aberto nas sessões de cassação de mandatos, o orçamento impositivo, a legislação que flexibilizou a privatização do esporte e outras mais.
Com 9 mandatos consecutivos de deputado federal, Simão Cecim presidiu várias sessões deliberativas no primeiro semestre, já que ocupa o cargo de segundo secretário da mesa diretora da Câmara.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou José Carlos Andrade. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU está acompanhando a preparação do Rio de Janeiro para receber a Olimpíada de 2016. A organização é da Autoridade Pública Olímpica, APO, que reúne os governos federal, estadual e municipal. O TCU determinou a elaboração da matriz de responsabilidades para se saber o que compete a cada governo. A partir disso, o tribunal analisou a situação. Sob a relatoria do ministro Haroldo Cedraz, o TCU verificou que apenas 24 projetos já têm valor e data de conclusão. Outras 28 obras não têm ainda preço nem prazo para ficarem prontas. Como faltam 2 anos, existe o risco de não dar tempo de tudo ficar pronto para os Jogos Olímpicos. Sendo assim, o TCU determinou prazo para a APO elaborar e enviar os cronogramas, valores e quem vai realizar cada obra.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.